Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 que aponta para um novo aumento extraordinário e permanente das pensões. Segundo revelou a Federação do Baixo Alentejo, do UPS, a proposta foi analisada na última terça-feira num plenário de militantes em Almodóvar, que contou com a participação de António Mendonça Mendes, deputado do UPS e antigo governante com responsabilidade na pasta das finanças. Mendonça Mendes explicou que a proposta socialista contrapõe a um orçamento de ilusão, no qual o governo da AD acena aos pensionistas com o suposto bónus que os mais velhos poderão vir a receber se houver eleições antecipadas ou, eventualmente, antes das eleições autárquicas, numa lógica puramente eleitoralista, segundo revela a Federação do Baixo Alentejo do UPS, nem comunicado. Segundo a nota da Federação Socialista, o atual governo está a comportar-se como a cigarra da fábula de La Fontaine, recuperando o pior que o país fez em termos de gestão do seu dinheiro. Nós deixamos as contas equilibradas, deixamos os cofres cheios e este governo tem feito um aumento grande da despesa, sem sentido de futuro, porque o que verdadeiramente norteia a atividade deste governo é a certeza que tem de que a qualquer momento pode cair, denuncia António Mendonça Mendes, citado em comunicado pela Federação do Baixo Alentejo, do PS. Sobre o posicionamento do Grupo Parlamentar Socialista na votação do Orçamento de Estado, Mendonça Mendes referiu que o PS está sempre ao serviço do país, mesmo quando na oposição assume uma postura pragmática de viabilização do orçamento, a partir de um processo de negociação que resultou em duas cedências bastante grandes por parte do Governo, uma ao nível do IRS Jovem e no recuo no IRC. O plenário de militantes socialistas em Almodóvar aconteceu no dia em que ficou a ser conhecida Ana Carmo como cabeça de lista do PS ao Conselho de Almodóvar nas próximas eleições autárquicas. O deputado Gonçalo Valente, eleito pelo PSD no distrito de Beja, reuniu esta semana com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Na base desta reunião estão os constrangimentos no Serviço de Urgência de Castro Verde e no Hospital de Beja. Em comunicado, Gonçalo Valente diz ter boas notícias em relação ao SUB de Castro Verde, uma vez que no corrente mês existe a hipótese de encerrar umas horas em dois dias diferentes, mas está-se a trabalhar para encontrar uma solução, mas no que diz respeito a dezembro, as escalas estão asseguradas, garantindo assim o seu normal funcionamento. Gonçalo Valente acusa o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde de ter sido tremendamente infeliz quando causou o pânico nas pessoas ao vir a público afirmar que o Serviço de Urgência de Castro Verde já encerrou até agora mais vezes do que nos últimos 8 anos, acrescentando que, daqui para a frente, ainda ia ser pior. O deputado da AD frisa que, de facto, é verdade que, nos últimos 7 meses, este serviço encerrou 4 vezes, mas também é verdade que, entre julho de 2023 e janeiro de 2024, o SUB encerrou as mesmas 4 vezes, dizendo não ter visto na altura o presidente da autarquia castrense tomar a iniciativa de formar uma comissão administrativa para defender o SUB de Castro Verde. Gonçalo Valente apontou ainda o dedo ao PCP, que, segundo parlamentares, não quis ficar atrás e tentou apanhar o comboio do populismo e até marcou uma manifestação para o último sábado à porta do SUB, estando este já a funcionar. Segundo parlamentares, no comunicado que fizeram, os autarcas esqueceram-se ainda de mencionar que o distrito já reduziu a lista de pessoas sem médico de família de mais de 18 mil para 12 mil. Gonçalo Valente, contudo, admite que, infelizmente, há uma situação emergente que nos deve deixar a todos preocupados e que se prende com a falta de resposta ainda para garantir as escalas da pediatria em Beja para alguns dias do mês de dezembro, agudizando esta situação com a entrada de uma pediatra em licença de maternidade, sublinhando o esforço hercúleo para reduzir o impacto desta circunstância, com a apresentação à direção executiva do SNS, uma solução pela qual se deve aguardar para perceber a sua viabilidade e acolhimento. As explicações foram deixadas pelo parlamentar Laranja aos microfones da Rádio Vidigueira.
Saí mais tranquilo do que entrei. Nos últimos dias, no palco mediático, estava a acontecer diariamente um conjunto de informações que punham em causa o normal funcionamento do Centro de Saúde de Castro Verde, e após a reunião fiquei mais tranquilo, como disse há pouco, a partir do momento em que o Conselho de Administração da USBA assegurou todas as escalas para o mês de dezembro, que era o que estava aqui em causa, e ficou a faltar apenas algumas horas do mês de novembro. Contudo, essas horas que estão em falta ainda são possíveis de conseguir encontrar uma solução, que é isso que está a ser feito. Ficamos também a saber que há mais pessoas, 6 mil baixa-alentejanos, com médico de família, o que me deixou também muito contente. Relativamente ainda ao Centro de Saúde de Castro Verde, porque os agentes locais, mais propriamente socialistas, estão ou têm estado a utilizar um problema que tem vindo a acontecer há muitos anos, mas estão a promovê-lo de uma forma muito mais veemente, por alguma falta de responsabilidade, aparentemente que estão a assustar as pessoas, quando é uma situação que não é nova. Mas o comportamento nesta circunstância deveria ter sido o mesmo durante os últimos 8 anos, que não foi. Fiquem tranquilas, o Centro de Saúde de Castro Verde vai garantir o seu normal funcionamento. A parte mais difícil da reunião, a que me deixou mais preocupado, é realmente a falta de pediatras no Hospital de Beja. Tínhamos 4 pediatras, um deles meteu agora licença de maternidade, portanto ficamos com 3, e possivelmente no mês de janeiro há um outro que vai pedir também um período de tempo também de licença. Portanto, há aqui um problema acrescido, que temos que encontrar uma solução, mas que já está a ser pensado e que vai ser enviado ainda, possivelmente ainda esta semana, para a direção executiva do SNS.
Gonçalo Valente, deputado eleito pela AD no distrito de Beja, e esta reunião com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. A 21ª edição da Feira da Vinha e do Vinho vai realizar-se no Pavilhão das Cancelinhas, em Amarleja, de 6 a 8 de dezembro. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Moura, promover os vinhos do concelho, bem como os produtos regionais do território, são os objetivos deste certame, organizado em conjunto pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia da Amarleja. Na sexta-feira, dia 6, o evento abre as portas às 19h, com a sessão inaugural, seguindo-se uma noite de música no palco Crédito Agrícola, com os Caprichosos, Monda Convida Tim e DJ Moonlight. No sábado, amanhã, tem início com a tradicional Rota das Adegas e, à tarde, há um encontro de grupos corais. À noite, a animação musical regressa, com destaque para as atuações de Jorginho e Sons do Lago, Anjos e DJ Sunlight. No domingo, animação circulante com a banda As Riscas, a atuação da banda da Sociedade Filarmónica União Musical Amarlegense, o grupo coral Os Cruzeiros, e a fechar esta edição do certame, atua Toy com banda. Já tiveram início as obras da reconversão da Escola Conde Ferreira, em Alvito, onde vai nascer a Casa da Palavra Centro Interpretativo Raul de Carvalho. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, o contrato, tendo em vista a concretização deste projeto, foi assinado no final do mês de outubro e a empreitada, adjudicada pelo valor de cerca de 297 mil euros, mais IVA, com prazo de execução de 12 meses. Esta intervenção, segundo a Câmara Municipal de Alvito, visa renovar e requalificar o edifício da antiga Escola Conde Ferreira, em Alvito, com o propósito de dar corpo à Casa da Palavra Raul de Carvalho, colocando desta forma o município de Alvito na rota do turismo literário. A Câmara Municipal de Cuba abriu concurso público para a segunda fase da construção do Centro de Recolha Oficial de Animais. Segundo anunciou a Câmara de Cuba, o projeto tem um valor base de 241.005 euros e prevê um prazo de execução de 120 dias. De acordo com a autarquia cubense, a segunda fase do projeto inclui a construção de um edifício de apoio destinado a serviços essenciais, como enfermaria, gabinete veterinário, sala de atendimento e espaços específicos, como salas de quarentena e oscisão, e contempla também a criação de um bloco de boxes para alojamento de animais, combinando áreas cobertas e exteriores que permitirão a livre movimentação dos mesmos. Além disso, será criada uma área verde destinada a atividades de circulação e interação, podendo ser utilizada tanto para movimentação de animais em grupo ou individualmente, como espaço de lazer e enquadramento paisagístico. A nova infraestrutura, segundo o município, tem inauguração prevista para junho do próximo ano e vai ficar localizada nas proximidades do Parque de Materiais e Viaturas da Autarquia, reforçando o compromisso do município com o bem-estar animal e a melhoria das condições do espaço. A Câmara Municipal de Vidigueira está a promover uma campanha de recolha de cobertoras. A iniciativa, segundo anunciou a Autarquia Vidigueirense, decorre no âmbito da Loja Mais Voluntariado, através da rentabilização dos recursos existentes na comunidade que possam colmatar as necessidades mais emergentes. Segundo a Câmara de Vidigueira, a iniciativa visa proporcionar agasalho e conforto a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social, de forma a suportar as baixas temperaturas do período de inverno, contribuindo para a melhoria das condições de vida. Os cobertores podem ser entregues no edifício da Câmara Municipal de Vidigueira, na Loja Mais Voluntariado ou junto do Serviço de Ação Social da Autarquia. Tem lugar esta quinta-feira a 7ª edição das Ruas que Falam em Moura. Segundo revelou a Autarquia Mourense, trata-se de uma atividade que dá a conhecer a toponímia de Moura. Organizada pela Câmara Municipal de Moura, a iniciativa tem como objetivo divulgar as ruas de Moura, explicando e documentando a origem dos respectivos nomes, além das suas especificidades e curiosidades, que irão enriquecer a cultura geral dos residentes nestas ruas, dos participantes nesta atividade. Na atividade de hoje, o itinerário proposto pela Autarquia Mourense vai levar os participantes a percorrer a Salúquia, um bairro que começou a ser construído no início do século XX e só ficou concluído nos anos 60 e 70, quando foi instalada a rede de água e esgotos. Está concluída a empreitada de pavimentação nas ruas da Seara Nova, em Castro Verde. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, a obra, iniciada durante o mês de setembro, ficou concluída esta semana com a pintura e sinalização das respectivas vias. A intervenção, um investimento da Câmara Municipal de Castro Verde, no valor de mais de 86.100 euros, teve como objetivo a melhoria das condições de circulação e de segurança rodoviária. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter, na região sul, períodos de céu muito nublado, diminuindo de forma gradual a nubulosidade a partir da tarde, períodos de chuva fraca e dispersa até o meio da tarde, sendo pouco provável no Algarve. Vento fraco moderado do quadrante oeste, por vezes forte nas terras altas, até ao final da manhã. No que diz respeito a temperaturas, máximas de 19 graus em Beja, Évora e Sines, 14 para o Norte Alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.